Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Marcelo, a gente começa o programa de hoje de luto. Pelas Exatamente. Vítimas do atentado na Rússia, mais de 130 pessoas que morreram vítimas dos terroristas que entraram em uma casa de shows, uma casa de eventos em Moscou. E a gente começa nesse clima de solidariedade às vítimas russas.
O ataque que aconteceu na sexta-feira no Krokus City Hall pegou gente civil que estava indo se divertir, famílias que estavam indo se divertir, casais que estavam indo se divertir. Quando, aparentemente, é o que a gente conseguiu ver nas imagens, pelo menos 4 homens sacam armas de grosso calibre e começam a atirar a esmo para qualquer lado e depois jogam bombas incendiárias dentro do recinto. O final de tudo, pelo menos 137 mortos e pode ser que esse número suba ainda mais.
O presidente Putin classificou esse ataque terrorista no Krokus City Hall como um elo em toda uma série de tentativas daqueles que lutam contra a Rússia desde 2014 nas mãos do regime neonazista de Kiev.
Apesar dele não falar que o ataque foi promovido pela Ucrânia, ele disse que já tem informações do serviço de inteligência russo que esses homens iriam fugir para o país que está em conflito. E a gente não entende como os Estados Unidos, através do seu serviço de inteligência, havia soltado dias antes uma informação para os cidadãos dos Estados Unidos que moram em Moscou, principalmente, para evitar aglomerações, porque algo de ruim poderia acontecer. Mas ainda precisa ter mais esclarecimento nesse fato.
E outra coisa interessante é como que o Ocidente comprou tão rápido a versão de que foi o Estado Islâmico. Para o Estado Islâmico é um status muito grande ter participado, né, ter assinado um atentado contra uma potência militar, contra a Rússia. Ainda são informações muito preliminares, como a gente disse. Ainda vai acontecer uma investigação. Enquanto isso, a gente chama os nossos analistas internacionais para nos ajudar a entender esse momento tão complexo.
A gente tem o prazer agora de receber novamente aqui no Mundioca João Cláudio Pitillo, que é historiador, escritor e criador do canal Guerra Patriótica. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Mundioca, João.
Muito obrigado, Marcelo, Melina e todos e todas os ouvintes do Mundioca. Para mim é um prazer.
Professor, poucas horas depois do atentado na Rússia, os Estados Unidos já apontaram para o Estado Islâmico. Isso foi muito conveniente, essa convicção de que foi o Estado Islâmico?
Olha, essa versão atende a todo mundo, porque o Estado Islâmico, pelo seu histórico extremamente negativo, você empurrar esse problema para conta do Estado Islâmico, você isenta qualquer outro aliado estadunidense, você isenta possíveis forças internas e você coloca na conta de uma organização que, em tese, não teria legitimidade ou não teria crédito para se defender. Então é muito conveniente e aí passa a ser suspeito, né? Porque a velocidade e a certeza com qual os Estados Unidos afirmaram isso precisa ser investigado. Essa afirmação, ela é perigosa, porque ela traz os Estados Unidos também para a cena do crime. Porque como é que eles descobriram isso? Foi depois do atentado? Foi antes? Foi durante? Esse alerta que eles emitiram tem a ver com isso? É muito suspeito, muito, muito. Ainda mais vindo dos Estados Unidos, que nós sabemos que se utilizou do Estado Islâmico em muitos momentos.
Agora, professor, o Estado Islâmico tem o costume de assumir os atentados que ele faz, né? E dessa vez não deu nem tempo. Muitos dizem que seria uma célula afegã do ISIS, do Estado Islâmico. Dá para confiar nessas informações, não?
Não, não. Não dá para confiar em nenhuma informação no momento. Eu acho que, independente de quem foi o autor desse atentado, nas primeiras 24, 48 horas, todos aqueles que afirmaram alguma coisa estavam ocorrendo num erro grave, que é você falar sem a devida prova. A não ser aqueles que tinham alguma conivência com isso. Aí talvez esses tenham autoridade para falar. Quem não tem nada a ver com esse atentado tem que ter cuidado com essas afirmações, porque o modus operandi é muito semelhante a desses extremistas ligados ao ISIS. É muito semelhante. Mas nós sabemos que o ISIS, desde a intervenção russa na Síria, passou a sofrer um refluxo muito forte. Ele sai da condição de Estado e volta para a condição de organização. E É muito nebuloso dizer que essa organização estaria retornando ao cenário internacional justamente num atentado contra a Rússia em Moscou. A gente pode ver que nas áreas de atuação do Estado Islâmico existiriam alvos mais interessantes para o jogo que o Estado Islâmico disputa na Síria e no Iraque. Então, é temerário qualquer afirmação agora e é importante investigar. Essas quatro figuras que foram presas, elas realizaram uma operação de grande envergadura. A história de que foi por dinheiro é óbvio que é mentirosa. Contudo, não podemos afirmar, ninguém pode hoje falar, é o Estado Islâmico. Não, isso é um erro crasso.
Agora, a gente não está aqui para fazer acusações infundadas, sérias, mas eu queria levantar uma questão. O fato da Embaixada Americana ter alertado para as pessoas no começo do mês evitarem aglomerações em Moscou, isso foi um aviso? Foi um aviso hoje um pouco suspeito?
Elina, nós temos que investigar essa informação em dois quadrantes. Primeiro, qual era a intenção dos Estados Unidos em dar essa informação? E segundo, como é que Moscou interpretou isso? Se essa informação foi dada de boa fé, os Estados Unidos preocupados com a integridade das pessoas e a Federação Russa não levou isso a sério, é perigoso, porque a gente pode achar que houve, digamos assim, uma negligência dos serviços de segurança russo. Agora, se essa informação estadunidense visava criar o caos, visava gerar desconfiança e, em certa medida, fazia parte da guerra híbrida contra Moscou, então os Estados Unidos realmente estão na cena do crime, porque ele sabia, avisou, mas não detalhou. Então é importante também que a Federação Russa esclareça esse comunicado estadunidense, porque é muito suspeito, né, os Estados Unidos fazer um alerta desse no início do mês, e para você fazer esse alerta, você tem que ter indícios. E qual foram as informações precisas que os Estados Unidos passou para a Rússia? As informações que os Estados Unidos passou permitiam que a Federação Russa fizesse uma investigação séria e evitasse isso? A Federação Russa negligenciou? Então são dúvidas importantes que precisam ser esclarecidas. Nós sabemos que a Federação Russa está em guerra e que ela tem recrudescido o seu sistema de defesa interno. Então, eu acho temerário, né, essa informação estadunidense, justamente sendo confirmada da pior maneira, com o assassinato de mais de 100 pessoas. Então, isso também precisa ser muito bem investigado e os Estados Unidos precisam ser cobrados. Tem que vir a público detalhar esse tipo de informação.
Por outro lado, fazendo aqui o papel de advogado diabo, os Estados Unidos não podem dizer assim, ó, eu avisei, vocês é que não se prepararam?
Pois é. É por isso que eu citei a questão da guerra híbrida. Será que os Estados Unidos já não tinham essa intenção de colocar a Federação Russa numa situação de fragilidade interna, inclusive para a sua população? Essa é uma dúvida. A outra é, os Estados Unidos ofereceu essa informação já a fim de isentar possíveis associados que cometeriam esse crime? Então, existem muitas dúvidas. As variáveis são amplas. Contudo, nós podemos ter uma certeza: o histórico da Casa Branca nesse tipo de situação não é bom. O histórico da Casa Branca no envolvimento, ou direto, ou a nível de conivência com o terrorismo internacional é de longuíssima data. Né? Se nós pegarmos alguns momentos da história passada, um exemplo, quando do assassinato do presidente Kennedy, a primeira coisa que a Casa Branca fez foi acusar Cuba. Primeira coisa, no primeiro minuto, Cuba matou Kennedy. Foi a primeira coisa que eles fizeram. E, por final, fizeram de tudo para ligar a União Soviética a tal fato. E depois se viu que se tratava de um terrorismo interno. Então é importante que a gente tenha clareza antes de apontar o dedo para fazer algum juízo de valor, seja das autoridades russas ou seja até mesmo do Estado Islâmico.
Professor, eu queria falar aqui sobre a mudança de humor do presidente francês. Na semana passada, ele estava todo valente, temeroso, né, também com relação a segurança na Europa, falou sobre mandar as tropas ali para a Ucrânia. E agora, depois desse atentado, ele mudou completamente. Ele diz que foi o Estado Islâmico, né, a versão ocidental, e que também teria alvos na França, e que em matéria de... E ofereceu até, entre aspas, um apoio a Moscou. Como é que a gente vê essa questão, essas declarações do presidente Macron?
Melina, nós precisamos olhar de lupa as movimentações da França. A França perdeu a sua agenda internacional. A França tem uma diplomacia de prateleira. A França foi escanteada pelos Estados Unidos e pela Inglaterra há muito tempo. A França é um ente de segunda e terceira categoria nesse jogo. O que restou para a França é tentar se impor na Europa e no que sobrou para ela no leste europeu. Então a França ela vai fazer uma corrida hoje, ela pratica hoje uma corrida com a Alemanha a nível de alavancar sua indústria bélica. Ela precisa crescer e aparecer para que a indústria bélica francesa seja competitiva. Então quando Macron fala de lutar na Rússia, fala que tem que impedir a Rússia de avançar para a Europa. Isso, obviamente, o Macron está se preparando para vender armas. Ele quer ser um grande vendedor de armas. E a competição, o alvo dele prioritário é a Alemanha, porque é o seu maior contendor a nível econômico no bloco, já que a Inglaterra saiu e os Estados Unidos correm por fora. Sabendo disso, o Macron se sente um ente menor. Então ele precisa criar uma agenda. Ele precisa criar uma agenda não só para a figura dele, mas para a França, que ficou deslocada. Nós vimos aqui no início do governo Lula, ele queria participar dos BRICS, ele queria vir participar do Fórum da Amazônia. Ou seja, o Macron ele é uma pessoa que carece de uma personalidade. Ele precisa desenhar o nome dele na história e ele ainda não conseguiu. Esse recuo de, ora, uma espécie de Joana d'Arc, quando ele disse que queria ir lutar na Ucrânia, que levaria os soldados dele e queria impedir a Rússia de atacar. E agora se mostra de novo com a versão polícia do mundo. Isso é perigoso, porque esse Macron ele está suscetível a tudo. Ele é uma pessoa que acabou se tornando perigoso. Eu vejo que a figura do Macron como uma biruta, né? Ela vai rodando conforme o vento. E isso é problemático, porque a França é um país nuclear também. A França é uma potência. E essa história de tropas na Ucrânia, ele mente, porque é claro que já existem soldados da OTAN assessorando Kiev. Existem soldados da OTAN no terreno, já lutando contra russos. Então essa história de que vai mandar tropa, ou seja, ele mente para a sua população e mente para a grande imprensa. O Macron ele é uma pessoa perigosa. A comunidade internacional precisa compreender que esse Macron, em busca de um espaço no concerto das nações, é capaz de tudo. Então essas declarações do Macron têm que ser olhadas com lupa, realmente, e a Federação Russa tem toda a razão, muitas das vezes está ressentida com o papel da França, não só da França, mas da Alemanha também, que tem agido assim, de maneira subordinada à Casa Branca e, de certa maneira, covarde e injusta contra a Federação Russa.
Professor Pitillo, os Estados Unidos apontaram o ISIS como prováveis autores desse atentado. O presidente Putin vai à televisão e diz que, de acordo com as forças de inteligência do seu país, os homens envolvidos no atentado estavam tentando fugir para a Ucrânia. O presidente Zelensky, por sua vez, quer eximir a Ucrânia de qualquer problema. Poderia estar o Ocidente colocando uma bomba de efeito retardado na Ucrânia?
Sim. Poderia sim, poderia, e eu não teria capacidade nenhuma de agora falar assim, não, a Ucrânia nada tem a ver com isso. Não, nós sabemos que existem setores fascistizados da sociedade ucraniana que cometeram e estão dispostos a cometerem as maiores barbaridades. Nós vimos o que, os fascistas ucranianos fizeram na Euromaidan, fizeram quando queimaram a casa dos sindicatos, queimaram, incendiaram um prédio com as pessoas dentro. Nós vimos que esses fascistas ucranianos passaram boa parte dos últimos anos perseguindo, matando, atacando. Veja que Lugansk e Donetsk ficaram quantos anos sob fogo do exército ucraniano, sem dó nem piedade, quantas pessoas morreram. Então existem setores, sim, na sociedade, no governo e nas forças armadas ucranianas que podem estar envolvidas nesse tipo de coisa. Contudo, isso não significa que o governo ucraniano estava envolvido. Isso também precisa ser investigado. Agora, o fato deles estarem fugindo para a Ucrânia, isso é óbvio que numa fronteira militarizada, você ter que passar pela retaguarda dos russos e pela vanguarda dos ucranianos, significa que você tem que ter pelo menos um apoio. Você precisa ter uma base de apoio. Você não conseguiria fazer isso como um turismo. Isso não é um turismo. Tu passar numa fronteira que está em guerra há 2 anos. Isso não é simples assim. Né? Então, existia uma base de apoio, isso é claro. Senão, eles não correriam para o oeste. Agora, quem é essa base de apoio? Isso precisa ser muito bem investigado. Por quê? Nós vimos que o Nord Stream foi destruído num atentado, não deixa de ser um atentado terrorista, mesmo não tendo vítimas, é terror isso, você destruir infraestruturas, e depois se apurou que quem estava por trás disso eram forças anglo-estadunidenses em conjunto com forças ucranianas. Nós vimos os áudios revelados pela RT News, militares alemães falando de alvos dentro da Rússia e dispostos a entregarem mísseis para a Ucrânia realizar esses ataques. Ou seja, esses militares que planejavam atacar a Rússia, eles agiam a despeito do governo alemão ou eles agiam dentro de um plano estatal? Esses militares estavam dispostos a colocar a Alemanha em guerra com a Ucrânia? Será que nós temos um caso semelhante com um caso em relação a esses assassinos tentando entrar na Ucrânia? Então, eu acho que as coisas ainda estão muito nebulosas e nem tudo parece o que é. É importante investigar isso e todas essas afirmações que o Ocidente correu em fazer, elas precisam ser bem analisadas, porque elas podem ser, sim, uma cortina de fumaça ou, quem sabe, né, uma confissão de culpa.
Professor, o que que significa? A gente viu aquelas imagens terríveis, né, dos homens entrando ali atirando nas pessoas, aquela correria, aquele incêndio. O que que significa geopoliticamente um atentado contra uma potência militar como a Rússia?
Melina, o terrorismo ele tem o interesse de te desestabilizar internamente. Né? O terror, o medo, ele é produzido a fim de te impactar. Tem um efeito psicológico, tem um desdobramento na área social, mas isso, ao fim e ao cabo, é uma ação política. Né? É uma ação política e militar. Quando você decide entrar numa casa de show, numa sexta-feira à noite, matar um bando de civis, mulheres, crianças, idosos, todos desarmados, que estavam ali reunidos para comemorar, para festejar, para se divertir, obviamente você quer causar medo naquela sociedade e você quer mandar um recado para as lideranças dessa sociedade. Isso, obviamente, tem um impacto muito grande na Federação Russa como um todo, porque essas ações de terror elas visam desmoralizar o Estado. Elas querem colocar o Estado em xeque, dizer, ó, você não é tão forte, você não é tão poderoso, eu consigo ir aí te atacar, eu consigo ir aí matar os seus cidadãos. E esse recado, ele fica intrínseco no terrorismo. Primeiro, que ele é covarde, e segundo, que ele é furtivo. Nesse contexto, onde a Federação Russa tinha anunciado 24 horas antes que não mais era uma operação especial e que, de fato, estaria evoluindo para uma guerra, essa guerra acaba sendo de todos os meios. Ela acaba sendo uma guerra da sociedade. Isso tem um impacto muito grande. Por quê? A Federação Russa vai investigar isso. Vai fazer de tudo para descobrir isso. Ela vai precisar aumentar os seus alertas de segurança interna. Isso talvez tenha um custo para a população, porque talvez eventos como esse sejam agora descontinuados ou sejam menos usuais ou precisem ter um aparato de segurança maior. Ou seja, isso vai levar ônus para essa sociedade. E a sociedade russa, que até então não estava recebendo ônus nenhum da guerra, vai passar a ter um, que é um Estado mais policial, com mais segurança, com mais restrição. Ou seja, esse terrorismo ele tem o objetivo de trazer esse ônus para dentro da sociedade. Para fora das fronteiras russas, é complicado, porque se a Federação Russa souber que o governo de Kiev tem algum tipo de envolvimento, que algum país da OTAN tem algum tipo de envolvimento, isso vai ser muito ruim para o futuro das relações, porque a Federação Russa vai se sentir no direito de retaliar isso. E nós sabemos que uma retaliação hoje, num ambiente de guerra, ela pode escalar para algo muito maior. Ou seja, perigo de um conflito global ou até mesmo de um conflito que escale para armas de destruição em massa pode estar mais perto do que a gente imagina. Por isso que é necessário um critério muito grande nas investigações desse atentado. E é importante também que a Federação Russa, assim que tiver isso, seja o mais clara possível de externar, mostrar para a opinião pública mundial o que de fato aconteceu ali, para que não paire dúvidas sobre ninguém. Porque nesse momento é óbvio que os contendores da Rússia são os suspeitos. Então é necessário que se faça essa investigação, mas sabendo que o que já foi feito, que foi o atentado, ele vai acarretar em ônus para a sociedade russa e também para esse mundo que insiste em ser contendor da Rússia sem a devida necessidade. Ou seja, a Federação Russa ela não é uma ameaça para o mundo. Ela não precisa ser cercada, sitiada, estigmatizada, ameaçada. Ela não precisa disso. Então é importante que se tenha essa medida nessa hora.
Tá certo, a gente conversou com o professor João Cláudio Pitillo, historiador, escritor e criador do canal Guerra Patriótica. Muito obrigada por falar com a gente aqui no Mundioca, por nos ajudar a entender esse atentado que aconteceu na Rússia, o impacto nas pessoas, o impacto geopolítico.
Eu que agradeço, Melina, Marcela, agradeço todos e todas as ouvintes do Mundioca. Aproveito para hipotecar minha solidariedade ao povo russo e estamos aqui à disposição, ao pé do canhão. Abraço forte.
Obrigado, professor. Até tchau. A próxima.
Tchau, tchau.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Como o nosso entrevistado falou, é muito cedo ainda para tomar qualquer decisão como verdade absoluta. Vamos chamar a nossa segunda entrevistada?
A gente tem o prazer de receber mais uma vez aqui no Mundioca, Amanda Marini. Ela que é mestra em Ciências Militares pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e pesquisadora do Núcleo de Avaliação da Conjuntura. Muito obrigada, Amanda, por ter aceitado falar com a gente mais uma vez. Tudo bem?
Oi, Melina. É um prazer estar aqui de volta ao Mundioca. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, porque o trabalho que vocês fazem é notório e vem abrindo cada vez mais portas, trazendo mais informações a respeito da política internacional.
Amanda, na sua opinião, o fato da Embaixada Americana ter alertado em março para as pessoas evitarem aglomerações foi um aviso?
Então, eu entendo que realmente foi um aviso, mas há muita coisa por trás de inteligência de Estado, de diplomacia, que acaba que a gente não tem acesso. A gente acaba tendo acesso a essas recomendações feitas pelos consulados e embaixadas, mas isso mostra que não apenas os Estados Unidos, mas toda a sua gama de estrutura, de serviços e agências, já vem monitorando o Estado Islâmico e demais grupos terroristas que atuam no continente asiático há um tempo. Eles viram que estava tendo alguma movimentação, então a gente pode entender sim que foi um aviso. Eles não sabiam exatamente como ocorreria, mas que alguma coisa estava ocorrendo por trás do tabuleiro geopolítico.
Agora, o atentado aconteceu na sexta-feira, né? E poucas horas depois apareceu aquele tweet, né, do Estado Islâmico assumindo o atentado, mas não houve nenhum tipo de investigação, né, até porque não deu tempo. E o Ocidente parece ter comprado essa versão. Você acredita que essa versão ela possa ser verdadeira?
Então, Melina, só um adendo. Você sabia que o Hamas também fez uma nota falando que condenava o que o Estado Islâmico tinha feito? Bom, quando a gente observa o histórico das relações da Rússia com o Estado Islâmico, toda uma sequência lógica que o grupo vem atuando, e esta mensagem, essa ideia se torna mais sólida. Mas ainda estamos muito assim, no início do que tudo tem acontecido, tem ocorrido. São várias as linhas de investigação, é quase um trabalho de detetive. Mas é uma sequência muito lógica da gente apontar. Porque quando a gente olha essa relação Rússia e Estado Islâmico, ela não é de agora. Ela é muito antiga e vai passar por um outro país, que é a Síria. Vamos conversar então primeiro sobre quem é o Estado Islâmico e depois como esse grupo se opõe à Rússia. Eu já falei o spoiler, né? Uhum. Que tem essa relação com a Guerra Civil Síria. Como a gente já conversou no outro episódio que eu falei, o Estado Islâmico, que é também conhecido pelos acrônimos de ISIS e Daesh, é uma organização jihadista, fundamentalista islâmica e de orientação salafista, que foi criada no cenário de pós-guerra do Iraque de 2003, por meio de uma junção de várias dissidências de grupos regionais. Atualmente, ele opera principalmente no Oriente Médio, mas há pontos focais no continente africano, como, por exemplo, em Moçambique, e no próprio continente asiático, quando a gente olha para o Afeganistão. A gente sabe que ele ficou muito conhecido na década passada, mas há análises geopolíticas que apontam que ele não é só um grupo terrorista. Ele tem essa obstinação de ter o seu Estado próprio, o seu califado. E tem, é um projeto de Estado com uma ideologia totalitária. Neste sábado, o grupo afirmou que o ataque é uma questão não apenas à Rússia, mas a uma guerra violenta. Eles voltam muito num contexto que eles deturpam de guerra santa, que a religião prega, porque eles querem aplicar o seu modo de vida islâmico. Como já foi batido também, em 2017 o grupo foi contido. Eu estou seguindo uma linha de raciocínio que, por tudo que a gente está vendo nos últimos meses, nas últimas semanas, o grupo ele quer voltar ao poderio que ele teve. E ele está fazendo isso voltando para os atores que o contiveram em algum momento ao longo da sua história. A gente viu isso nos ataques no dia dos 4 anos de morte do general iraniano Soleimani, ações cada vez mais chamativas e maiores no Iraque e na Síria contra bases ocidentais. E também eu estava vendo que o ISIS mudou um pouco o seu perfil. Ele está atacando cada vez mais fora do seu quadro regional. Ele está fazendo ações cada vez mais fora do que ele determinava como sendo o seu califado. O que aconteceu na última sexta-feira foi uma ação que quem reivindicou foi o ISIS-K, que é o braço do ISIS naquela região ali do Afeganistão, Paquistão, Turcomenistão. Esse braço surgiu no final de 2014 e é composto por combatentes separatistas do Talibã. E eles juravam fidelidade e lealdade ao falecido grupo do ISIS, o Abu al-Baghdadi. E isso entra muito nessa linha de raciocínio de voltar até o protagonismo que eles tiveram no passado. Lá, em 2014, 2017, eles tinham um território que era do tamanho do Reino Unido. Eles chegaram a governar 8 milhões de pessoas. Isso é mais do que a população do Rio de Janeiro, o município.
Uau!
O Rio tem quase 7 milhões. Eles controlavam com moeda própria, com poderio, com armas, com violência, uma população enorme. Mas tá bem, Amanda, onde que vai entrar a Rússia nisso tudo? A Rússia foi um dos atores que mais conteve e combateu o ISIS. Isso volta muito nisso de eles querem voltar por onde eles foram meio que contidos. E entra até mesmo questões de ódio, de violência, voltar por onde ele foi desmantelado. A Rússia tem boas relações diplomáticas e relações muito profundas e dinâmicas com a Síria. Só para você ter uma ideia, por exemplo, o porto de Tartus, que desde o século passado serviu e até hoje serve de centro de manutenção logística e de abastecimento, anteriormente para as tropas soviéticas e hoje para as tropas russas. A Rússia, na época da União Soviética, já tinha boas relações com a família Assad. Na época era o pai do Bashar al-Assad que controlava e comandava com mão de ferro a Síria. E o país árabe mergulhou no conflito civil em 2011, derivado da Primavera Árabe. Em 2015, a Rússia entrou na guerra a favor do governo e mudou o andar geopolítico. Até então, o ISIS estava ganhando muito território, muito poder, levando muito caos para a população civil. Quando a Rússia entra, isso vai mudar muito. Infelizmente, a gente ainda vai ter uma violência muito exacerbada, mas a Rússia vai conseguir conter muito a ação do Estado Islâmico. E quando a gente estuda terrorismo, a gente tem que prestar muita atenção no simbolismo. Sábado completou 5 anos que a Rússia conteve o ISIS numa vila, num território bem importante ali no centro da Síria. Isso tudo é uma peça para esse quebra-cabeça, para a gente entender o que está acontecendo. A gente tem que lembrar que a Rússia luta e sempre foi abertamente falando: a gente está aqui na Síria para lutar contra o ISIS. A guerra da Síria é uma guerra onde a gente tem vários atores envolvidos. E nisso da Rússia se posicionar, a gente está contra o terrorismo, a gente está contra esse grupo, fez com que eles passassem a ter grandes divergências com o ISIS. E o ISIS começou a enxergar a Rússia como um adversário com muito potencial. E enxergar até mesmo como inimigo. E esse que e é tudo, todo esse emaranhado geopolítico, histórico, que nos ajuda a entender uma dessas frentes de análise para o que ocorreu na última sexta-feira.
Amanda, é uma espécie de status para o Estado Islâmico assinar a autoria de um ataque à Rússia, um país como a Rússia?
Exatamente, porque o que o terrorismo prega e o Estado Islâmico vai muito nessa cartilha. A gente quer mídia, a gente quer audiência, a gente quer marketing. Ele realizar esse ataque a Moscou, eles ganharam cada vez mais projeção. Já falei com alguns pesquisadores, é a volta dos que não foram. Ganhou aquele protagonismo em janeiro que é manter. E é a primeira vez, com base em tudo histórico que eu já li, que o ISIS está fazendo um ataque direto ao território russo. É exatamente isso, Melina. É status. Falar, olha onde eu cheguei. É um recado. Eu vou voltar, eu tenho essa ambição de voltar a ser o que eu fui na década passada.
Ao seu ver, Amanda, os Estados Unidos e Israel podem ter algo a ver com isso ou é teoria da conspiração pensar assim?
Então, são três aspectos. O primeiro, fica muito evidente que toda essa ação que ocorreu tem esse pano de fundo da questão da guerra civil síria com o ápice do Estado Islâmico. Mas a gente não pode esquecer da formação desse grupo, que como a gente conversou na outra vez, a invasão dos Estados Unidos ao Iraque em 2003 provocou e promoveu todo esse cenário para a emergência desse grupo. O segundo aspecto, que foi até o início da nossa fala sobre o fato da embaixada dos Estados Unidos ter alertado, a gente vendo que eles já estão monitorando esse grupo e tem essa relação. Pode não estar financiando diretamente, mas esse controle todo, falar, olha, não se aglomerem, não vão para tal local, já mostra que eles meio que psicologicamente entraram nesse jogo do terrorismo. E relacionando com isso, é o terceiro aspecto. Os Estados Unidos inflaram o ISIS de tanto propagar que ele era seu oponente. É aquilo que eu já falei outra vez, fale mal, mas fale de mim. Eles acabaram entrando nesse jogo da divulgação, de falar da sua ideologia, de propagar, olha, a propaganda deles é tal, eles querem implementar um califado, eles usam armas. Não vejo uma relação direta, nem por parte dos Estados Unidos e de Israel, de ir lá e falar assim, você vai fazer isso. Mas eu vejo esse controle, esse monitoramento, eles entraram no jogo do Estado Islâmico. Eles deram todo o aporte midiático que o grupo queria. Porque a gente está falando de um grupo que é muito midiático. Na década passada, eles realizavam execuções, filmavam, colocavam na internet. E eles acabaram ganhando o que eles queriam. O marketing, a propaganda, a mídia de falar, estamos aqui para o caos e para o terror.
Existem analistas internacionais que acreditam também que o Estado Islâmico ele se fortaleceu muito depois que os Estados Unidos mataram o Saddam Hussein. Você também vai por essa linha? Você acredita que isso possa ser verdade?
Sim, eu vou muito por essa linha. Porque, como foi dito anteriormente, após a invasão de março de 2003, o Iraque passou por um período de muita instabilidade social, de escalada de violência e de desmantelamento de toda a estrutura do partido Ba'ath do Saddam Hussein. Ele era um ditador, ele controlava o país com mão de ferro e, ao mesmo tempo, ele conseguia controlar e conter muitos grupos insurgentes e paramilitares dentro do território iraquiano. Quando essa estrutura rompeu, a gente viu que o partido teve uma posição de marginalização e, consequentemente, a população sunita também. A gente vai ver um vácuo de poder enorme, onde a autoridade provisória da coalizão, que era o governo de transição que os Estados Unidos, juntamente com o Reino Unido e demais países ocidentais, colocaram para controlar o Iraque, não conseguiu mais ter poder. Essa autoridade de provisão era muito fraca em termos políticos e de ação. Com isso, a gente vai ter uma escalada da violência atingindo picos enormes. A gente vai ver casos de insurgência, de contra-insurgência, de guerrilha, de insurreição, de terrorismo. Nesse cenário de caos, o fundamentalismo religioso cresceu, assim como as milícias e os demais grupos paramilitares. O cenário era um país em guerra, uma guerra que o Pentágono achou que ia ser breve e que não foi resolvida. Teve sérios e gravíssimos erros de cálculos estratégicos. A população que já se encontrava uma condição e uma posição muito difícil, começou a sofrer cada vez mais, passava fome, eram deslocados internos e externos, quantos morreram, não tinham condições de existência, e tudo isso foi o momento que o Estado Islâmico se formou com outros grupos insurgentes E é uma lógica muito parecida que a gente tem no Oriente Médio. A gente vai resolver o nosso problema, a gente não vai precisar de um outro ator. A gente vai fazer o nosso modo, nosso modelo de vida, de uma maneira que eles saem de uma condição muito difícil. E no episódio do embaixador Bustani, a gente viu isso de uma maneira muito clara também, de todo esse cenário que o Iraque se tornou após a invasão. Um outro aspecto, que o grupo, no seu formato original, era composto por essas várias dissidências, esses vários grupos sunitas insurgentes, como, por exemplo, a Al-Qaeda. Só lembrando que, como foi falado, o grupo ganhou essa notoriedade mesmo na Guerra Civil Síria em 2011, apesar de ter sido criado ali em 2003 a 2005. As datas oscilam muito, mas a gente sabe que é em todo esse contexto. Em resumo, a violência e a ausência do Império da Lei deixaram o Iraque muito mais fragilizado. Ele já vinha por quase uma década de sanções econômicas pesadas. Em 2003, ele já estava tão frágil, com a população passando dificuldade. Quando a gente tem a invasão, com a morte de Saddam Hussein, isso é como se fosse um cristal. Quebrou em pedacinhos e até hoje não conseguiu colar. Em resumo, é isso. E tem sim essa relação do fortalecimento do Estado Islâmico após a retirada do poder e a morte do Saddam Hussein.
Amanda, esse foi o maior atentado da Rússia em 20 anos. Qual é o peso geopolítico disso?
Então, esse peso vai muito no sentido de a gente precisa olhar mais para as condições dos grupos terroristas, entender que não é só conter trazendo alarme para a população. É preciso a gente olhar para todas as causas que levam os grupos terroristas a agir, a chamar pessoas, a cortar o fornecimento de armas, fornecimento de dinheiro, fornecimento de mídia, não ficar propagando suas ideologias. Porque o que aconteceu foi muito grave, Melina. E é só contendo a ascensão e o poder que esses grupos terroristas num todo têm que a gente não vai ter mais cenários e episódios como este.
O fato do Hamas ter se posicionado, ter se solidarizado com a Rússia, ter se posicionado contra o Estado Islâmico, isso significa o quê para o público comum? Como é que a gente pode explicar isso?
A gente pode explicar que a gente não pode colocar todos os grupos terroristas, todos os grupos paramilitares do Oriente Médio numa caixinha só. Às vezes a gente acha, Hamas, Estado Islâmico, Hezbollah, Houthis, é tudo a mesma coisa, não é? Isso mostra também uma atitude que a Rússia já estava tendo de chamar os grupos que estão envoltos na guerra de Gaza para conversar. Isso mostra que Hamas não segue a cartilha do Estado Islâmico, eles são diferentes, e a gente nunca pode olhar para o Oriente Médio, a gente nunca pode olhar para os estados, a gente nunca pode olhar para os grupos e falar que eles são homogêneos. É tudo a mesma coisa. Não. Cada um tem as suas particularidades. Pode ter alguma coisa em comum em termos de ação, mídia, financiamento, mas de maneira alguma a gente pode confundir a ação, a atitude, as ideologias, o que cada grupo quer fazer por trás e tem uma ambição para realizar.
A gente teve o prazer de falar aqui no Mundioca com Amanda Marini, mestra em Ciências Militares pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e pesquisadora do Núcleo de Avaliação da Conjuntura. Prazer tê-la novamente conosco.
Muito obrigada, prazer poder ajudar e mais uma vez eu parabenizo pelo trabalho que vocês vêm fazendo, esclarecendo várias questões da política internacional que tantas vezes são complicadas e, como vocês falam, vão na raiz do que está acontecendo no mundo. Meu muito obrigada.
Obrigada, um beijo, tchau, tchau.
Um beijo, tchau.
Agora a gente vai falar com uma pessoa que está lá vivendo esses momentos, momentos de tensão, que sabe como é que o povo russo está reagindo a essa questão do atentado. A gente tem o prazer de conversar de novo com Henrique Domingues, conselheiro de Relações Internacionais do Fórum Internacional dos Municípios BRICS e morador de São Petersburgo. Tudo bem?
Tudo bem, na medida do possível, né? Infelizmente aqui a gente teve uma situação bastante terrível na Rússia, mas é um prazer falar com vocês aí do Mundioca mais uma vez. Muito obrigado pelo convite.
Henrique, você mora em São Petersburgo, mas você estava em Moscou na sexta-feira, quando aquele atentado terrível aconteceu. Como é que estão as pessoas? Como é que você absorveu essa notícia? Conta um pouquinho pra gente aqui.
Eu estava em Moscou quando aconteceu o atentado. lá, que é numa cidade vizinha, como se fosse uma cidade da, como se fosse não, né, uma cidade da região metropolitana aqui lá de Moscou. Agora eu já voltei para São Petersburgo e eu estava lá por conta da missão de observação eleitoral, que eu participei como observador das eleições presidenciais. E de fato, assim, eu tive contato primeiramente a partir de uns amigos meus do Brasil, que eles mandaram alguns vídeos nos grupos, né, que eu participo lá com eles. E eu, num primeiro momento, eu não entendi o que estava acontecendo. E aí, conforme as coisas foram avançando, as mais notícias foram chegando a partir de outros canais, né, canais russos, canais internacionais, canais brasileiros, canais de comunicação, aí a ficha foi caindo. E aí foi quando a gente teve dimensão realmente do quão baixo, né, foi o golpe, o ato terrorista que organizaram contra... Não foi nem contra a Federação Russa, né? Foi contra o povo pacífico russo que estava simplesmente participando de um show, né? De um concerto musical, e ali naquele evento, naquele lugar lá no Krotos City Hall, né? Na verdade, um lugar multidisciplinar. Então estava acontecendo o show, tinha pessoas fazendo outros tipos de atividades, tem exposições que acontecem lá naquele lugar, aconteciam, né? Antes da tragédia, e realmente a gente ficou muito abalado, todo mundo aqui ficou muito abalado, porque a forma como aconteceu, a covardia, né, dos terroristas, foi algo assim realmente aterrorizante, chocante. Então, no primeiro momento, todo mundo ficou muito abalado, todo mundo ficou bem assim triste, né? Se dá para definir com alguma palavra.
E Henrique, o que você achou da reação do presidente Vladimir Putin algumas horas depois do atentado?
Eu acho que o presidente da Federação Russa reagiu de maneira muito adequada, né? Principalmente pelo fato de esperar algumas horas para se pronunciar, o fato das forças de segurança russa terem agido de maneira bastante fria. Porque se os terroristas foram capturados indo em direção à fronteira com a Ucrânia, foi porque as forças russas realmente esperaram para ver quais seriam os próximos passos dos terroristas após a conclusão, né, do ato terrorista que aconteceu na região metropolitana de Moscou. E, inclusive, as palavras, obviamente, foram bastante razoáveis, as palavras do presidente da Federação Russa, que anunciou, obviamente, a punição dos terroristas diretamente envolvidos e de todas as pessoas que podem vir a ser mandantes de tamanha covardia contra as pessoas, as famílias pacíficas, crianças, né, todo mundo que estava se organizando, né, para assistir um concerto musical ali prioritariamente. E também do ponto de vista do anúncio das movimentações internacionais que a Rússia tem a respeito das atividades terroristas, né? Quando coisas como essa aconteceram nos Estados Unidos, por exemplo, a primeira coisa que o presidente dos Estados Unidos fez foi declarar guerra e invadir países vizinhos que teoricamente... Vizinhos não, países que teoricamente... Onde teoricamente terroristas estavam baseados. E a Rússia simplesmente agiu de maneira muito diplomática do ponto de vista da ação antiterrorista e ressaltou todas as atividades e ações que a Rússia toma no combate ao terrorismo de maneira geral, né? Então, a gente pôde ver no pronunciamento do presidente Putin uma diferença de como a Rússia lida com uma situação dessas e de como, por exemplo, lida a sua contraparte aí ocidental, que é os Estados Unidos da América. Então, na minha opinião, o presidente Putin agiu de uma maneira bastante adequada diante da situação terrível que aconteceu aqui no país.
Você acredita que foram homens do ISIS, mesmo sendo ligados ao Afeganistão, ou pode ter mais gente por trás?
Bom, a grande verdade é que o ISIS ou o Daesh, né, eles existem notícias que são de notório saber aí para quem acompanha, né, a operação militar na Ucrânia, o conflito na Ucrânia, e militantes do Daesh, do ISIS, eles se alistaram, eles combatem na Ucrânia contra a Federação Russa como mercenários, né? Então, podem ser, sim, terroristas ligados ao Daesh, mas, ao mesmo tempo, também pode estar ligado aí ao conflito que acontece na Ucrânia, sobretudo por conta da rota de fuga que foi elaborada. Como eu disse, as forças russas esperaram aí um momento certo para agir, capturar, agiram com bastante frieza para entender quais seriam os passos seguintes dos terroristas após a conclusão do atentado. E, de fato, eles iam na direção da fronteira russo-ucraniana, o que estabelece e dá algumas pistas. Existem alguns outros elementos também, né, de notório saber que a embaixada ucraniana no Tajiquistão publicou anúncios de recrutamento a respeito da situação que acontece na Ucrânia e também todo esse serviço de inteligência que aconteceu nesse sentido de entender como seria feita, como eles cruzariam a fronteira da Rússia para a Ucrânia após a conclusão do atentado, né? Então, pode ser que sim, né, tenha um envolvimento aí também, tenha relação com o conflito que acontece na Ucrânia, sem dúvidas.
Algo que a gente não pode deixar de mencionar quando fala desse atentado é que há alguns dias, no começo de março, a embaixada americana alertou as pessoas para evitarem aglomerações. Foi um aviso. O que você acha desse aviso da embaixada americana?
Se a gente somar esse aviso com informações que se tem a respeito da participação da CIA, né, na criação do Estado Islâmico, por exemplo, que o próprio Trump ressaltou aí, agora há pouco, durante a campanha dele, ele falou mais uma vez sobre a participação do presidente Barack Obama ou do Bush, agora eu não vou lembrar qual dos dois que foi, acho que foi do Barack Obama, exatamente. Do presidente Barack Obama na criação do Estado Islâmico e da vice-presidenta, acho que ela era vice-presidenta à época, Hillary Clinton também, ou ela era secretária de Estado da Hillary Clinton, de maneira, bom, independente do cargo que ela ocupava, da Hillary Clinton no, na participação da criação do Estado Islâmico também, a gente pode entender, é claro que aí é uma acusação muito séria de ser feita, né, mas a gente pode entender que existe relação a partir desses elementos entre o Serviço de Inteligência americano e o Estado Islâmico. E esse anúncio da embaixada americana na Federação Russa, que foi bem específico, adiciona um elemento a mais nessa investigação. Então é uma coisa que deve ser analisada e estudada com muito cuidado, porque de fato, se for confirmada a participação de algum serviço, de algum órgão, de alguma estrutura dos Estados Unidos da América, aí a gente pode ter uma crise diplomática sem precedentes, assim, devido à gravidade do que aconteceu aqui, né?
Henrique, depois do atentado, como é que está a população russa, a população de Moscou, principalmente, em relação à segurança pública?
Olha, depois do atentado, aqui deu para perceber que todo mundo ficou muito abalado, assim. Eu também fiquei muito abalado, eu senti a dor do povo russo, não sei se é porque eu tô aqui, não sei se foi por conta da covardia dos terroristas e de como isso tudo foi planejado, e realmente o que aconteceu machuca ainda bastante, assim, né? Eu tive vontade de chorar, inclusive, algumas vezes, e esse não foi a primeira vez que organizaram atentados terroristas aqui, principalmente desde que começou a Operação Militar Especial, né? Atacaram a ponte da Crimeia com um caminhão-bomba, atacaram aqui um jornalista em São Petersburgo, atacaram lá a filha do Alexander Dugin, e nada disso foi tão nojento e asqueroso como o que aconteceu ali no Crotus City Hall durante o concerto da banda Piquenique. Mas, ao mesmo tempo que todo mundo ficou muito abalado com o que aconteceu, o povo russo se uniu muito, se levantou no dia seguinte e foi doar sangue, por exemplo. Eu mesmo me levantei bem cedo no dia seguinte, fui para Moscou, para uma das filas lá, fiquei 3 horas na fila para doar sangue e a fila, ela não diminuía, muito pelo contrário, ela só aumentava. Então, apesar de nos dias posteriores, assim, sobretudo no dia seguinte, você perceber que o país estava mais silencioso, né, que as pessoas estavam mais reflexivas, também deu para perceber que existe muita resiliência no povo russo para resistir a esse tipo de coisa, superar e seguir adiante. E eu acho que as filas quilométricas que se formaram nos pontos de doação de sangue para as vítimas é uma prova disso. Eu acredito que as pessoas se sintam bastante seguras aqui, sobretudo aquelas que moram nas regiões mais próximas ao conflito, por exemplo. Eu falei na outra entrevista que as pessoas de Sochi, né, eu conversei com algumas pessoas a respeito da situação da proximidade da guerra, elas demonstraram confiar plenamente nas forças de segurança russa e as atividades seguintes ao terrorismo aqui, ao ato terrorista, me mostraram também que aqui as pessoas elas não estão com medo de sair na rua, não estão inseguras, as atividades seguem normalmente aqui... Pessoal indo para o serviço, metrô, universidade, escola. Claro que logo após o ato aconteceram algumas medidas extras de segurança, mas objetivamente falando, a gente, eu inclusive, me sinto muito seguro aqui na Federação Russa. Situações como essa podem acontecer, né? E acontecem em todos os lugares do planeta. Mas se for para falar, objetivamente falando, a gente aqui na Rússia, a gente se sente muito seguro, sobretudo, né? Essas grandes centros, né, Moscou, São Petersburgo, Sochi, aí tem as cidades Nizhny Novgorod, Kazan, que são lugares que eu já tive, né.
Henrique, a gente está acompanhando o que aconteceu na Rússia, né, os terroristas presos, eles confessando, mas ainda não deu tempo de ter uma investigação. Como é que o Ocidente crava que foi o Estado Islâmico sem nenhum tipo de investigação? Será que há algum tipo de conveniência nessa convicção?
Bom, obviamente há conveniência nessa convicção. É. O Ocidente age muito dessa maneira com a Rússia, não apenas a partir dos seus canais oficiais. Eu fui observador aqui em 2021 nas eleições parlamentares, e antes mesmo de saírem os resultados das eleições parlamentares, o Ocidente estava convicto de que as eleições eram fraudulentas e já estavam emitindo notas a partir das suas organizações oficiais, que caberiam aí emitir notas a respeito das eleições russas, por exemplo, e não apenas a partir das organizações oficiais, senão também a partir da sua mídia hegemônica e corporativa ocidental. Porque a gente pode ver como que é tratado, e ficou muito claro, né, como é tratada a situação de terrorismo quando acontece na Rússia, que é um país não alinhado às pautas ocidentais e, teoricamente, aí sim, inimigo do Ocidente, o que não é, né? A Rússia nunca se propôs a ser um inimigo do Ocidente, do que também quando acontecem atos de terrorismo nos países ocidentais, né? Quando, se a gente se lembrar daquele ato terrorista que aconteceu na França contra aquele jornal de comédia, o Charlie Hebdo, acho que é assim que fala o nome, aconteceu uma comoção gigantesca por parte da mídia hegemônica, fizeram hashtag e todo mundo falava só sobre isso e etc, e o terrorismo, e aqui o que aconteceu na Rússia, todo mundo trata como se fosse um desafio ao presidente Putin. Tem uma manchete do El Mundo, jornal espanhol, que se você comparar os dois momentos, dá nojo de ver como eles estão tratando a situação, porque de fato, da mesma forma que na França morreram pessoas inocentes, aqui também morreram pessoas inocentes, e eu acho que o terrorismo não deve ser encarado como um desafio para ninguém, ainda mais na situação que foi, porque o pessoal foi capturado e objetivamente falaram que fizeram isso simplesmente pelo dinheiro, né? Claro que, obviamente, as investigações vão em frente, mas o motivo inicial que os terroristas que falavam russo deram foi assim: prometeram para a gente 500 mil rublos, no primeiro momento falaram isso, no segundo momento falaram 1 milhão de rublos, mas que objetivamente falando não passa do valor aí de 10 mil euros, e assim, por uma quantia tão irrisória, um motivo tão torpe. Qualquer ato terrorista, creio que tenha motivos torpes, sobretudo contra a população civil inocente, é a mídia tratar como um desafio ao presidente da Rússia. Isso não foi um desafio, isso foi apenas um ato terrorista e deve ser tratado como tal. Se acontecer na Rússia, se acontecer na França, se acontecer em algum país da América Latina, no Oriente Médio, onde quer que esteja. E a gente vê esse tipo de comportamento também a respeito do conflito aqui que acontece na Ucrânia e do conflito que acontece no Oriente Médio, entre Israel e a Palestina, por exemplo. Os tratamentos estão absolutamente diferentes, né? Enquanto a Rússia é tratada como uma grande vilã, Israel, até hoje, depois de tudo que fez, depois do tanto de gente que assassinou inocente, né, atacar hospitais, escolas, atacar as pessoas indo atrás de comida, Israel ainda é tratado como um país que se defende de terroristas. Então é óbvio que existe conveniência em tudo isso, e quando minutos após o ato terrorista acontece, meios estadunidenses e ocidentais afirmam que foi o Estado Islâmico, é óbvio que aí existe uma conveniência, porque realmente as investigações precisam acontecer. Nem a Rússia afirmou que efetivamente os terroristas estão ligados à Ucrânia ou ao Estado Islâmico. A Rússia afirmou que as investigações seguem, né, para poder aí efetivamente bater o martelo e dizer o que foi e o que não foi.
Agora, os serviços de inteligência russos disseram que os autores do atentado estavam fugindo em direção à Ucrânia. Na tua opinião, uma vez que se tem a certeza que a Ucrânia possa estar por trás disso tudo, você acha que a guerra vai escalar?
Bom, é difícil dizer que a guerra vai escalar ou se a guerra vai escalar ou não vai escalar. Provavelmente, se tiver comprovação do envolvimento do lado ucraniano nesse ato bárbaro de terrorismo que aconteceu aqui na Rússia, a Federação Russa vai retalhar de uma maneira muito mais contundente, né? Porque até então a Rússia tem agido de uma maneira bastante... É difícil dizer que é razoável, mas segue as regras do jogo, por assim dizer, né? Até a guerra, ela tem regras a serem seguidas. E a Rússia, até o momento, não atacou nenhum centro de decisão ucraniano, não atacou nenhuma instalação de infraestrutura vital para o país. A Rússia simplesmente conduz a sua operação militar especial de uma maneira a atingir os seus objetivos táticos no território ucraniano, que é a desnazificação, a desmilitarização da Ucrânia para que a OTAN não siga avançando em direção às fronteiras russas, sobretudo num pedaço da região que é tão importante estrategicamente, que é o caso da Crimeia ali, da saída para o Mar Negro, para a Federação Russa, né? Uma questão de vida ou morte para o país ali, aquele trecho que se por acaso fosse controlado por forças hostis, poderia sim trazer muitos problemas à Federação Russa. Então, caso seja comprovado a participação ucraniana no que aconteceu aqui na região de Moscou, aí talvez pode ser que haja sim uma retaliação a partir de um outro ponto de vista estratégico, como anunciou Medvedev, que é o vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, que é atacar, por exemplo, os centros de tomada de decisão. Então, aí, onde se reúnem os generais, onde se reúnem as lideranças políticas, pode ser que haja, sim, efetivamente, uma mudança na estratégia russa nessa operação militar especial.
A gente teve o prazer de conversar novamente com Henrique Domingues, que é conselheiro de Relações Internacionais do Fórum Internacional dos Municípios BRICS. Henrique, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco.
Eu que agradeço, infelizmente dessa vez não numa situação tão agradável, mas eu estou sempre à disposição aí para falar com vocês e parabenizo vocês pelo trabalho de informação que vocês fazem, realmente é muito importante, porque o que está acontecendo na mídia aí hegemônica ocidental é realmente repugnante e nós precisamos muito de estruturas como essa para que a gente possa minimamente mostrar um pouco do outro lado da moeda como funciona. Muito obrigado pelo convite.
Obrigada, Henrique. Eu e o Marcelo, a gente te agradece, sobretudo nesse momento tão delicado, por você ter topado falar aqui com o Mundioca. Um abraço.
Para dar um pouquinho de alívio, vem aí o Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Marcelo, a única certeza nessa vida é que nós vamos morrer, né?
Espero que daqui a muito tempo,
você,
né?
Você não tem que esperar. Vai acontecer, eu também. Não,
espero que seja daqui a muito tempo, né? Mas tudo bem.
Então, pegando essa temática tão engraçada, só que não, as funerárias de Gana, um país na África, estão ditando uma tendência. Os mortos estão sendo enterrados em caixões que remetem às suas profissões ou à posição social que ocupavam. Caixões em forma de sapato, de avião, de celular ou de peixe estão se tornando cada vez mais comuns. Eu me pergunto qual seria o nosso, Marcelo.
O microfone.
Uma das empresas por trás da empreitada inusitada pertence à família Adjetey. Os caixões geralmente representam a profissão, a posição social que o falecido ocupava na sua comunidade. Por exemplo, um agricultor de cacau será enterrado numa semente de cacau. Olha que bacana, explicou Eric Adjetey. Adjetey, terceira geração de uma família de artesãos ganenses, em reportagem publicada no Clarim. Mas ao mesmo tempo, alguém muito rico que sempre se deslocava de um lugar para o outro em seu carro luxuoso, poderia perfeitamente estar enterrado no mesmo modelo Mercedes-Benz que tanto adorava, completou ele. Filho e neto de carpinteiros artesãos, para Eric, tudo começou de alguma forma quando, no início da década de 1950, seu avô decidiu realizar o último desejo da sua falecida esposa: enterrá-la num caixão em forma de avião.
Devia ser aeromoça ela.
Os aviões sempre sobrevoavam a oficina prontos para pousar no aeroporto internacional de Kotoka, em Acre. E minha avó sempre dizia o quanto gostaria de voar em um deles.
Ah, então não é isso. Tá explicado.
Os caixões produzidos pela família Ajeti custam em média R$10.000.
Você pagaria?
Olha, eu não sei, porque eu estaria morta, né? Isso aí teria que... A conta iria pro meu marido, pra minha família. Essa notícia não podia estar em outro lugar, né, Marcelo?
Não.
Ou notícia bizarra.
Mundo Bizarro.
Programa chegando ao fim de uma maneira que a gente não gostaria de começar a semana, né? Mas é necessário falar sobre isso, esse atentado sofrido em Moscou, e vamos esperar que tudo seja esclarecido.
É, Marcelo, foi o maior atentado em 20 anos e quando a gente tiver outras informações, a gente volta aqui no Mundioca ou nas redes para falar sobre o assunto. Então, vamos terminar com aquele nosso recadinho, @Mundioca com K no Twitter, atual X, @Mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilha. Beijos e tchau. Tchau.
Tchau, pessoal.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.